toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A adubadora ideal para sua propriedade está só te esperando na revenda Jacto mais próxima. Telos 10.000 NPK. Uma solução diferenciada e consolidada no segmento da adubação. Economize 15% de fertilizantes com controle automático de 12 sessões, minimizando sobreposições nas entradas e saídas de bordaduras. Excelência na distribuição e assertividade na dosagem dos grânulos. Qualidade e precisão com a melhor tecnologia Jacto.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Viver da terra é um caminho que exige disciplina. Mas é a paixão que faz com que homens e mulheres acordem bem antes do sol nascer para enfrentar os desafios do campo. Nós aqui da Jato agradecemos por nos deixar ser parte dessa história e dessa missão. Fazer nascer da terra o melhor fruto. Que todos os dias possamos juntos respirar o ar do campo e sentir o peito cheio de orgulho de ser agricultor.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
O Brasil se conectando aqui na Voz do Campo, todas as rádios, todas as pessoas conectadas no Facebook da Voz do Campo, aplicativo da Voz do Campo. Eu sou Nivaldo Forastieri, é uma honra estar aqui nessa manhã de sábado, dia 30 de julho de 2022, mais uma vez transmitindo. Agradeço já de pronto a toda a equipe da Voz do Campo, o Clayton, a Litieri, o Marcelo Brum, que é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu, de um espectador, passar a ser um, não um âncora, né, mas um participante aqui do programa. Hoje eu vou ser um espectador, porque o nosso convidado é muito especial. É uma honra para mim, como produtor rural, como profissional do agro. Então, bom dia a todos os produtores, todo mundo que trabalha no agro do Brasil, de norte a sul. E o Brasil é muito grande, né? Então nós temos muito frio no sul, muito calor no norte, um chimarrão no sul, um café em São Paulo aqui no Paraná, na nossa região noroeste, norte, um chimarrão em muitos lugares pelo Brasil, gauchada espalhada pelo Brasil todo, professor. E meu muito bom dia. Hoje, um convidado especialíssimo, eu sou fã de carteirinha, vou ser um espectador hoje, que é o grande professor Leone Severo. Professor, é uma honra tê-lo você aqui na Voz do Campo. Obrigado pelo convite. Eu fiquei ensaiando para convidar o senhor, acionei um ou dois amigos, falei, olha, fala com o professor que eu vou entrar em contato. Professor, meu muito bom dia, é uma honra ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Nivaldo, bom dia a todos os ouvintes que nos assistem. Bom dia a todos. É um privilégio para mim esse seu convite, porque eu tenho um grande amor pelo nosso país, a nossa agricultura principalmente. Eu tenho trabalhado muito por isso. Eu acho que é um momento muito importante você ter me convidado e eu conseguir transmitir alguma coisa e trocar um pouco de conhecimento com você e com os nossos participantes. Muito obrigado e um bom dia a todos e que sejamos muito felizes nessa entrevista.
Amém, professor. Eu que agradeço. E antes de iniciar, nós não temos pauta, vai ser a conversa do agronegócio e eu peço a Deus que me ajude a conseguir extrair o máximo de informação possível do professor, porque o produtor rural brasileiro, professor, ele tem hoje no mercado, principalmente commodities, preço, aquela coisa toda, o produtor muitas vezes ele recebe informações erradas, informações propositalmente erradas para o levar a erro. Então, eu sempre acompanho o professor e sei do quão o professor é fiel às suas convicções e à sua linha, né, de raciocínio assertiva. E é uma honra trazer o professor para levar essas informações aos produtores. Antes, queria trazer um mini currículo que eu copiei aqui do LinkedIn do professor, que eu acho importante mostrar para todo mundo. Assim, é um mini, mini, mini currículo, professor, mas para a gente não tomar o programa inteiro, eu gostaria de passar para o professor. Leone Severo Correa, nasceu em 1948, jovem, está na flor da idade, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Cursou a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas na Unicinos, em São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul. Frequentou cursos na Bolsa de Chicago, na BMF, em São Paulo. Fez estágios e treinamentos de mercado internacional em Lausanne, Suíça, né? Também desempenhou funções de diretor comercial e de negócios em várias empresas multinacionais, chegando a exercer a presidência de um importante grupo internacional. É operador de mercado de commodities agrícolas desde a década de 70, com ênfase em operações de futuro e opções na Bolsa de Mercadorias de Chicago, nos Estados Unidos. Participou, isso é muito importante, eu sempre coloco isso para todo mundo que eu converso sobre o senhor, participou da primeira exportação de soja brasileira, ainda nos anos 60, realizou a primeira venda de soja e farelo de soja para a antiga União Soviética nos anos 80, e a primeira exportação de soja de produtos brasileiros para a China em 2003. Foi gerente comercial da empresa estatal chinesa Chinatex durante 10 anos. Professor, não tinha pessoa melhor para falar com nós sobre o agro do Brasil no mundo como o senhor.
Muito bem, realmente é uma longa jornada, né? Estou hoje com 74 anos e tive esse privilégio de acompanhar todo o desenvolvimento da agricultura brasileira. Eu acho que nós temos muito que contribuir com os produtores. Esse negócio da informação que você falou, a informação solteira, que eu digo, não é aquela que vem escorada na experiência, né? Não é informação experimentada. A informação experimentada é o conhecimento, é aquilo que nossos pais deixaram para nós, não é? Aqueles modelos de sucesso, que é a harmonia dos fatores. Claro que experimentaram muitas coisas e as que tiveram sucesso passaram para os seus filhos, e assim segue sempre, não é? Então, o brasileiro é um grande produtor, tem grande aptidão, né? Porque tem um conhecimento que vem desde o Império Romano, a maioria é italiana. Então, a gente tem essa vantagem, esse sucesso. O produtor tem que ficar atento muito ao conhecimento, né? O conhecimento, porque quanto mais informação ele receber, mais ele vai precisar, porque essas informações não respondem a ele, não são consistentes. E quanto mais ele consumir informações solteiras, mais ele vai procurar. E isso, naturalmente, vai fragilizá-lo. E tu sabe que ele frágil vai ficar mais disponível ao predador. E é isso que eu sempre venho combatendo, né? Que o produtor tem que procurar fontes mais fidedignas, que tem que saber avaliar essa condição, não se expor tanto, não é? Outra coisa que eu digo sempre é esse fanismo de dizer que o Brasil vai produzir 150 milhões de toneladas no ano que vem. Nós temos que preservar, o segredo ainda é a alma do negócio, nós temos que preservar os nossos segredos. Isso é, a nossa agro não é só um patrimônio dos produtores, mas é do nosso país e do nosso povo. Então, nós temos que preservar. A gente tem que passar essa dúvida para os consumidores e para os fornecedores. Lá na China é o seguinte, o cara, você pergunta quanto é que produziu de soja, ele diz, não sei. Talvez o mesmo que o ano passado. E quando foi o ano passado? Pá, não lembro, tem que ver. E nunca mais. Aqui nós dizemos, não, nós produzimos 130 milhões, ah, vamos produzir 150. Então, estamos num momento muito difícil, né? Os fertilizantes continuam subindo, o preço dos fertilizantes precisa necessariamente ser submisso ao preço dos produtos agrícolas, porque ele é apenas um insumo. Então, nós estamos nesse combate. E agora, estamos vivendo um momento de retorno do ciclo autista, que começou em 10 de agosto de 2020, né? Depois, nessa segunda etapa, dia 2 de janeiro de 2022. É um ciclo que, um rali que a gente chama, um ciclo de alta de 6 meses, quando, na verdade, todos os ralis que aconteceram na história aconteceram, não foram mais que 2 meses, então a gente está vivendo realmente uma escassez soberana. A escassez soberana é aquela que não existe oferta suficiente para atender o consumo. Neste momento, para atualização, nós estamos vivendo um período agora de climático nos Estados Unidos. Isso aí é uma alta preventiva, porque o produtor, sendo ameaçado de ter perdas na lavoura, ele segura a oferta disponível. E segurando a oferta disponível, o preço sobe. E o preço sobe pode combinar com o racionamento do consumo. E essa é uma adequação que a inteligência do mercado faz. Não é? O mercado, a inteligência do mercado são os protagonistas, aqueles que desempenham essas funções, né? Que são complementares entre produzir e consumir. Né? E tem outros participantes acessórios, como a Bolsa de Chicago. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que esse momento é um momento interessante. Não existe oferta suficiente. Essa crise começou em 2018, quando a Argentina perdeu 20 milhões de toneladas. Depois, em 2019, os Estados Unidos perdeu 27 milhões de toneladas de soja, né? Estou falando de soja. E agora, em 2021, nesse ano, o Brasil perdeu 40 milhões de toneladas. A América do Sul perdeu 40 milhões de toneladas. E são causas. Os efeitos, eles acontecem depois, né? Quer dizer, agora, ainda não faltou no mercado a soja que o Brasil deixou de produzir. Mas isso vai acontecer, porque isso é efeito. Então, fatores fundamentais, ele analisa as causas e os efeitos, né? Fatores fundamentais são os dogmas, né? da relação maior, da lei maior da economia, que é a oferta e demanda, e ninguém pode remover isso. Então, tem consequência sempre. Não é? Então, não é nada adivinhação, não é nada especulativo, é apenas conhecimento.
Professor, se eu entendi direito, o agro brasileiro, o produtor, ele comete muito sincericídio com essa história de eu produzi 130, ano que vem eu produzi 150. É muito sincericídio da parte daqui dos produtores e do agro como um todo? Muita ingenuidade?
Está mais ligado à vaidade, né? Porque a gente é ufanista, né? O brasileiro é ufanista. Sou melhor no futebol, melhor nisso, melhor naquilo. Então, agora somos melhor também na lavoura de produção. Então, esse segredo, essa dificuldade, essa dúvida, a gente tem que passar para os compradores. Não declarar abertamente que nós vamos produzir 150 milhões de toneladas porque nós vamos resolver a fome do mundo e o preço vai cair. E nós não estamos na condição de oferecer quedas de preço para nossas lavouras porque vai custar muito caro produzir. E tem muitos lugares do mundo que deixarão de produzir. E nós somos protagonistas, somos maiores, né? Os maiores do mundo, e devemos usar essa condição que a gente não usa. A gente, na verdade, a nossa vaidade supera os nossos interesses por resultado, infelizmente.
Professor, levando em consideração, somos os melhores do mundo, né? Então, por um lado, vaidosos, e por outro lado, aquela famosa síndrome do vira-lata, né? Eu queria trazer um sábias palavras do senhor, que muitas vezes eu copio para usar, lógico, dando todo o crédito ao senhor. Outro dia fui convidado para uma aula de pós-graduação, né? Para falar sobre o mercado internacional do agro, mais na minha praia, né? Que é a promoção e qualificação para exportação. Aí eu coloquei a frase no final e os alunos ficaram, muito contentes e muito inspirados, né? Falei, lógico, a frase não é minha, tá, gente? A frase é do professor Leones. É, o senhor colocou um dia assim no grupo para nós. Os brasileiros têm que assumir sua condição de soberania e, sobretudo, assumir nossa condição de uma nação rica e majestosa e parar de ficar submetendo a quem quer que seja. Aí o senhor continuou. Faz muito tempo que deixamos de ser um paizinho qualquer em algum lugar do mundo. Somos grandes e pujantes. E o mundo precisa do que somos. Fico indignado com aqueles que se atormentam por achar que perderam seu protetor. Há muito deixamos de ser crianças. Assumimos, então, essa pátria que nos pertence. É, professor, fecho aspas, né? Professor Leone Severo. É, professor, qual a diferença, né, entre vaidade e a síndrome do vira-lata? Onde que nós temos que virar a chave para realmente assumir esse país grande e pujante que nos pertence, principalmente no agronegócio?
É o que eu disse, né? O produtor, por exemplo, uma criança de 7 anos, dizem, né, que uma criança de 7 anos hoje tem mais informações que Nero quando era imperador de Roma, mas nem por isso o qualifica a ser um imperador, né? Então, a gente tem que medir muito bem isso. O brasileiro tem mania de analisar o mercado pelo preço. Não se analisa, o preço é efeito, o preço é resultado, né? Consequência. Então, tem que analisar as causas. As causas são os fatores fundamentais. E tem os fatores eventuais, que é o clima, né? Que é um fator eventual, que eles são produzidos pela indústria de derivativos da Bolsa de Chicago para fragilizar o produtor, para o produtor adquirir seus produtos. Porque somente o produto tem receita em toda a cadeia de suprimento. Então, o que faz o mercado? O mercado quer fragilizar o produtor para participar da receita dele. Entendeu? Essa é a medida. A medida do preço, ela é pelo custo-benefício, na taxa de retorno, que mede a qualidade do preço. Esse é o preço, né? Tem muita empresa grande no Brasil que nem quer saber de mercado. Ela só mede exatamente a taxa de retorno, né? E aí negocia seus produtos. Não adianta dizer que vou vender a minha soja a R$200, porque começa aqui os preços bola, que a gente chama, que termina em número redondo, eles são pouco efetivos, quase nunca se realizam, né? Então tem que, né, tem que administrar isso, porque não existe equação, outra equação, que não, para obter resultado, que não administrar o preço do produto, porque ele é soberano. Sem o produto não existe a cadeia de suprimento, não existe o mercado, não existe mercado de derivativos, né? Não existe precificação na Bolsa de Chicago. Eu sempre digo, né? O derivativo é o filho do produto, porque ele é a partir do produto. E até hoje, quem põe o nome do filho é o pai. Uhum. Não existe a condição do filho colocar o nome do pai, né? Então, a precificação, ela acontece a partir do mercado do produto. E o mercado não é soberano. O mercado é formado de forças antagônicas, complementares, né? E isso não consolida a soberania. A soberania pertence exatamente ao produto, que é o único que tem receita em toda a cadeia de suprimento. E a destinação desse produto é que abastece a maior indústria de consumo existencial, que é exatamente o estômago humano.
É isso que eu ia colocar para o senhor. A maior demanda do mundo é o estômago humano. Então, o produtor brasileiro, ele tem o produto e fica correndo atrás do preço? Seria isso?
Quando na verdade as causas que acontecem, já essas relações, esses dogmas dos fatores fundamentais, já estabelecem essa relação. As minhas análises não impõem, não tem o conteúdo do ser, né? Porque o ser é especulativo. Se acontecer isso, o mercado vai subir. Se acontecer aquilo, o mercado vai cair. Não, isso não existe. Já existem as causas estabelecidas, estão materializadas, não existe oferta suficiente para atender a demanda mundial. E isso vai persistir por muito tempo. Ele pode ter oscilações, como está tendo, né? Mas essa alta agora é preventiva, pode até superar o fato, que será lá em setembro na colheita, né? Mas é aquilo que acontece, é uma equação que ela pertence ao mercado, até o roteiro humano, né? Que diante do risco se recolhe, né? E o outro lá, quando está ameaçado de não poder consumir, ele também diminui o consumo. Quer dizer, essa equação é mercadológica. Não adianta dizer que nós vamos ter um preço. Analisar pelo preço é a mesma coisa que analisar uma pessoa pelo seu vestimento. Né? Então, não é. Esse é o fator dizer, o foco principal que a gente tem que mudar é analisar o mercado com consistência pelas causas e efeitos.
E, professor, eu acompanho o site do senhor. Para falar a verdade, eu acompanho o senhor mais ali no grupo do WhatsApp, que nós participamos junto, né? Inclusive, mandar um abraço para todos os amigos da soja, os amigos do lucro do agro, do nosso grande amigo Eduardo, nosso amigo Eduardo Lima Porto, nosso amigo em comum, né? E eu não conheço o Eduardo pessoalmente, professor, tem isso ainda. Preciso sentar com ele, tomar uma cerveja pessoalmente. Eu acompanho muito o senhor ali no grupo com as suas colocações, mas também indico o site do senhor, que é uma Barça, né? Quem é mais antigo lembra da Barça, das enciclopédias, né? Então, quem quiser realmente entender a história da soja, do mercado brasileiro, acesse o site simconsulting.com.br, né? E é uma enciclopédia. Pare um tempinho, solte o zap e vai lá no site, que vai informações riquíssimas.
Não, Nivaldo, só um pouquinho. Nivaldo, é o seguinte, né? Nós temos que prosperar numa cultura genuinamente brasileira. Tudo que nós ouvimos aqui de cultura e literatura pertence à indústria de derivativos. Não é o nosso mercado. Eu conceituei e defini todo o mercado agrícola mundial, e eu tenho colocado isso, eu tenho no meu site, que lá é meu livro eletrônico, que vai ficar lá na nuvem para o resto da vida, quando alguém quiser consultar. Esse é o meu legado que eu pretendo deixar para os jovens brasileiros, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é isso, é criar... Já não temos uma bolsa de mercadorias, né? A China tem 3, os Estados Unidos tem 3, a Argentina tem 2, nós não temos nenhuma, né? Então, agora, aproveitando falar em China, a China vai aprovar a importação de farelo e milho brasileiro, né? O milho já está praticamente... E o farelo brasileiro também, e isso vai melhorar também a nossa relação de negócios. Porque hoje o nosso maior destino do farelo de soja é a Europa. Então vai ficar faltando para os europeus, que será uma boa medida, com certeza.
Sim. Professor, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o mercado ainda não sentiu a falta das quedas de produtividade que nós tivemos em 2021. Seria isso? Então, a gente pode vislumbrar o produtor brasileiro, aí sim, para a gente levar a informação mais mastigada assim, para o produtor pode esperar, aí eu vou entrar e o professor vai brigar comigo, né? Mas o professor pode, o produtor brasileiro pode esperar melhores condições de preço para os próximos anos, e isso é algo que se sustentará à medida do tempo, professor?
A única conspiração, vamos dizer assim, o único elo perdido, o que conspira contra isso, é essas declarações que o Brasil vai produzir milhões de toneladas, que nem sabe, porque não tem fertilizantes. Veja bem, nós estamos passando por um ciclo climático dos anos 70, que foi muito tumultuado e também de grandes preços. E você lá que é lá do norte do Paraná sabe que em 1975 foi erradicado o café naquela região, exatamente pelo clima adverso. Então, nós estamos vivendo esse período, né, de grande problema. Por exemplo, temos hoje a Europa perdeu muito milho, né? Ontem a Índia teve o preço recorde do milho. Nós estamos com uma defasagem de forrageiras que é muito responsável pelo suprimento, né, pela formulação de rações. Então, você vê o farelo batendo recorde de preço em Chicago. O que aconteceu? Fez a máxima do ano. Por quê? Porque não tem forrageira. As safras de sorgo, a safra de cevada, a safra de milho, todas com prejuízo, e trigo ao redor do mundo, né? Então, nós estamos vivendo esse ciclo de 1970, que o clima ele é cíclico, né? Ele se repete. E isso vai demorar ainda. No meu gabarito, que eu tenho um gabarito de clima de 60 anos, meu gabarito, nós vamos ainda prosseguir nessa condição até 2026, 2027. Tem que ter muito cuidado no seguinte, o Brasil, o Mato Grosso, o Cerrado não tem histórico do clima do passado. Nós, 2 anos agora, nós tivemos problemas de clima no Cerrado, né? No Centro-Oeste. E isso talvez continue se repetindo, tem que ter muito cuidado, porque a gente não tem esse histórico, porque nos anos 70 a gente ainda não cultivava aquelas áreas. Então, eu não tenho essa memória, ele tem que ter percepção, né? Porque eu digo, eu aconselho a não aumentar a área brasileira, porque tem muito risco. O risco do clima permanece e o risco dos fertilizantes mais altos, o custo elevado vai permanecer, né? E nós temos que buscar preços muito mais elevados. Eu, pela minha experiência, tenho certeza que tem que haver uma adequação dos preços agrícolas com os preços fertilizantes. Agora o gás natural voltou a subir, a Alemanha já declarou que vai reduzir a produção de amônia, a China já declarou que vai reduzir 45% da exportação de fosfatados no segundo semestre, os preços dos fertilizantes vão subir e a gente tem que compatibilizar essa conta, senão vai ser de grande prejuízo. E com clima diverso, tem que ter muito cuidado.
A gente vem atravessando, principalmente aqui no sul, eu planto aqui, né, na região noroeste do Paraná, então a gente observa, por exemplo, região noroeste e oeste do Paraná, nós tivemos praticamente 4 safras seguidas, soja e milho, com graves problemas climáticos, né? Então, o ano passado a soja foi ruim, o milho plantado tarde, a geada veio e lambeu tudo, levou embora. A soja, ano passado, achávamos que era ruim, esse ano foi pior, aqui na nossa região. E o milho, que seria o milho vai ser a salvação da lavoura. Cigarrinha prejudicou colheitas 30%, 20%, 40% abaixo do esperado. Então, aqui, principalmente na região noroeste e oeste do Paraná, a gente vem acompanhando e o produtor vem se descapitalizando, perdendo toda aquela gordura acumulada.
Então, né, outra coisa, né, Nivaldo, o mundo expandiu muito as áreas e por regiões que não tem o clima tão perfeito como tinha nas áreas principais que plantava. Então, nós vamos conviver com essa condição de climática diversa em muitos lugares por muito tempo, porque não tem mais área no mundo. O Brasil é o maior detentor de áreas agricultáveis do mundo, tem 11% da reserva mundial, né, é o único que tem, os Estados Unidos não tem mais, e o Brasil tem... Não tem, eles têm que se dividir. Eu acho muito interessante que todos os anos o Estados Unidos vai colher uma grande safra, vai plantar. A safra americana não é mais que 30% do mercado mundial hoje, né? Sim. Então, nós somos aqui 55% da produção de soja e alguém fala da quebra do Brasil? Não, ninguém fala, né? Por quê? Porque se falar é contra o produtor, porque o preço vai subir mais, entendeu? Então, toda a mecânica do negócio é a busca incessante do lucro. Não tem China, não tem ninguém que possa dominar essa relação, essa lei maior da economia. Mas tem que saber exatamente quais são as premissas, os fatores que interferem nessa cadeia, entendeu? E também tem o aspecto do consumo também, né? Você também não vai ter um preço exorbitante, porque tem que ter a adequação da cadeia de consumo, né?
Sim, e professor, aí levando em consideração, né, todas essas informações que o senhor trouxe até agora, eu dos produtores, eu estou recebendo mensagens aqui, por exemplo, Celso Villani, nosso amigo lá da Voz do Campo, de Maracaju, mandando aqui, grande abraço, estou ouvindo, então eu creio que esse programa ele tem que ser repetido exaustivamente, os produtores anotarem todas as informações. O Celso Villani, inclusive, fala, professor, concordo plenamente em ter cuidado, tudo muito caro. Para ter uma ideia, aqui caiu geada essa noite, lá em Maracaju. Inclusive, ele manda as fotos aqui. É muito fácil perder tudo. Graças a Deus, estamos colhendo bem, mas foi por um fio. O Celso Villani, Maracaju, colocando que dia 30/7, geou em Maracaju. Celso Villani, obrigado pela sua participação. Então, professor, e levando em conta, né, o mercado ainda não assimilou o que nós perdemos. O cobertor no Brasil do clima é curto, né? Então, quando a gente olha, está chovendo no Piauí e na Bahia, o pessoal do Sul se desespera, que sabe que aqui não vai chover. Né? O pessoal do Centro-Oeste está ali no meio do cobertor, mas também tivemos, agora, principalmente segunda safra, a região que a nossa família planta ali em Campo Novo do Parecis, aquela região, dia 25 de março é a última chuva, o que prejudicou muito a segunda safra de milho.
Então, o algodão.
O algodão, principalmente. O algodão muito. Ali na região da Itamaraty, em Campo Novo, ali Tangará da Serra, a gente está vendo o pessoal gradeando o algodão, não está conseguindo colher de tão pequenininho que ficou o algodão. E levando tudo isso em conta, o produtor fala, não, então eu vou sentar em cima que o mercado vai disparar. Mas espera lá, E se a gente fizer, aí eu, logicamente, queria a opinião valiosíssima do senhor, essa demanda por commodities, essa escassez que a gente vem vendo, vendo nos últimos anos, versus o atual momento do mundo, né? Recessão na Europa, Estados Unidos. Isso eu não concordo, né? Mas todo ano todo mundo fala, China está crescendo menos, eu queria crescer o que eles crescem pouco, eu queria crescer também. E o impacto disso tudo no consumo de alimentos, porque o carro-chefe, segundo o senhor, a demanda de alimentos é o estômago humano. Então, essa correlação, eu queria que o senhor fizesse para nós.
É, verdadeiramente, né? O alimento, em todos os períodos de grande recessão no mundo, que foram as duas grandes guerras, foi a crise do petróleo, 69, 73, a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, né? Todos esses momentos de recessão maior do mundo, os preços agrícolas subiram muito. E nós tivemos agora no último evento o Covid, que também pode-se dizer que foi uma crise mundial, né? Porque desligou a economia, atrapalhou a distribuição a produção e a distribuição de alimentos. Então, ela teve a mesma similaridade de um grande evento mundial, de recessão mundial. E os preços subiram, né? Então, essa afirmação ela não é legítima. Outra coisa que tem é que as commodities agrícolas é o único abrigo para a inflação. Quando tem inflação, pode esperar que as commodities agrícolas vão subir. Porque as commodities agrícolas, ela tem consumo e reposição diária e atualiza automaticamente as perdas da inflação. Então, esses discursos todos são aquilo que eu falo, né? Para fragilizar o setor produtivo, porque é frágil, o predador chega mais fácil.
E, professor, o produtor brasileiro, ele ainda... ele é refém desse predador? Ele ainda sente quando ele toma a porrada dessa?
Sim.
E o que o produtor pode fazer diferente?
Ele tem que... Assim como... Ele tem que parar de acreditar muito nessas notícias soltas, solteiras, que andam voando no ar, que essas chegam mais depressa. Porque quanto mais eles escutarem essas notícias sobre que não são legítimas, mais ele vai procurá-las. Quanto mais ele procurá-las, menos ele vai encontrar. Quanto menos ele encontrar, mais frágil ele vai ficar. O medo aumenta o medo de perder aumenta e naturalmente que ele vai entregar a oferta da maneira mais fácil, né? E com uma, talvez até com prejuízo. Então tem que... o mundo, esse mundo é completamente previsível. Eu defendo a tese desde os anos 80 que os preços são previsíveis. E eu duvido alguém que aponte para mim, dos meus assinantes, que eu tenha errado esse ano. Esse ano não, e os outros também. É previsível. Os preços são previsíveis. Basta você pegar as premissas corretas e afastar essa possibilidade de informações construídas com a finalidade de promover instabilidade, né, no setor. Esse é muito simples. É a mesma coisa que hoje você não escutar a Globo, não ver a Globo para não ser atrapalhado. Uhum. É mais ou menos isso. Então, eu acho assim, ó, até 2024 vamos ter uma dificuldade extrema de reposição de estoques. Os preços vão continuar elevados. Nós mudamos de patamar de preço, né? O preço hoje pode-se ficar a partir de 12,50. Muito difícil que chegue aí. Os fundos agora venderam tudo e o mercado não chegou a 14. Chegou a 14,09, né? Mas já tomou 2 dólares de alta. Em seis sessões. O mercado subiu 16% em 5 dias. 16%. Agora eu te pergunto, quem é que vai vender uma opção com 5%? Ninguém vai vender, vamos querer 20%. Por quê? Nosso mercado é um dos poucos que soma zero. Para um vendido, tem que ter um comprado. Ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. As opções é a mesma coisa. Para você comprar uma opção, alguém tem que vender, lançar. O cara que lança a opção, ele tem uma série de incumbências, porque ele tem que depositar margens pesadíssimas, ele tem que fazer, principalmente no Delta Time, que é o espaço, é o período, né? Ele tem que entregar a opção da decisão de concluir o negócio ou não para o comprador. Ele tem que remunerar o mercado, a opção, de acordo com a variação dos futuros. Quer dizer, não é tão simples assim como o pessoal fala. Não, isso aqui é só comprar. Não, tem que ter um vendedor. Né? Quem é que está vendendo hoje? O que aconteceu no Chicago? Os fundos venderam tantos, tem vários fundos, né? Mas os fundos especulativos, até fiz um artigo sobre isso, venderam demais. Como eles venderam demais, mas eles têm os fundos administrados, eles têm objetivos. Quando eles vendem, debulham o mercado, não é? É insanidade. Aquilo é com objetivo de resultado definido, né? Começa a vender, vende 3 dias, derruba o mercado, vão lá embaixo, cavoco, e eles estão ganhando dinheiro assim, nas opções. Porque os grandes, né? Os grandes capitais, eles têm dinheiro para sustentar essas posições. E os pequenos se entusiasmaram e foram, especulativos, foram vendendo junto. E agora, quando foram cobrir, não tinha quem venda. Não tem produto suficiente para fazer lançamento de opções, de derivativos. O mercado é o mercado de escassez técnica. Né? O mercado que não tem oferta suficiente para atender o consumo. E isso reduz, naturalmente, a alternativa de fazer contratos de derivativos. E essa é a situação que estamos vivendo. Agora, Chicago pode fazer o maior preço da história. Eventualmente vai fazer. Ainda não fez. Esse ano fez o segundo maior, 17,70 na soja, e nós tivemos prêmio positivo. Outra coisa que nós temos três variáveis, Chicago, prêmio e o dólar. Nós tivemos esse ano uma coisa inédita. Foram os três variáveis concorrendo na alta. E tem muita gente que não vendeu. O mercado chegou a 18,80. Bushel, né?
Sim.
Dólares por bushel. E pessoas não venderam. Quando o mercado paga um preço de resgate, quando o comprador vem pagar o resgate, o produto tem que ir para o mercado. Na avaliação do custo-benefício, a taxa de retorno, tem que ir para o mercado. Então, se você segura um produto, ele muito tempo, você não dá para o mercado, ele vai perder preço, porque o comprador, o consumidor que vai pagar o preço de resgate, se ele não encontra o produto, aquele estoque deixa de existir.
Uhum.
Entendeu? Ele não existe mais. Por que que o sujeito vai oferecer preço maior se não existe aquele produto? Então, o que que acontece? Recua. Tem muita gente que me perguntou no preço do milho, foi lá em cima e caiu. Como é que o preço do milho caiu se o mercado continua escasso? Se a oferta continua escassa? Sim, mas os caras vieram pagar o preço de resgate, mais de R$100, se não vender, para eles não existe mais, vão importar. E aí vem o discurso, a narrativa da importação, que é muito maior do que realmente acontece.
Sim. É professor, o produtor ajuda a empurrar esse preço para baixo? O que o senhor colocou foi algo que eu vi de perto aqui em nossa região. Então, os preços foram para o ápice, ninguém vendeu. Aí começaram a cair, o produtor começou, tem que pagar a conta, chega uma hora que vai ter que pagar a conta, aí o produtor começa a vender na baixa, isso ajuda a empurrar?
Sem dúvidas, sem dúvida. O produtor, ele é aquela imaginação que o céu é limite, não é, né? A gente tem barreiras no meio do caminho e quanto mais alto, maiores barreiras existirão. E depois vem vender na baixa, quer dizer, não tem que ter uma forma, que eu já expliquei, não existe outra condição de medir a qualidade do preço, a não ser pelo custo-benefício. Se você tem uma taxa lá de 20%, 30% de retorno em 6 meses, é muito bom, é muito mais que isso, né? Mas vamos deixar por aí. Mas ela tem que fazer. E depois tem outra, tem que fazer uma adequação também entre o cash flow, né? O caixa. E que nosso amigo Eduardo diz que é o rei, né?
Uhum.
E eu digo, o cash flow é o rei, mas a majestade é a soja, é a única que pode gestar, uhum. Inclusive o cash flow. Então, é o cash flow e a logística, né? Porque a gente sabe que aqui, a partir de julho, o Arco Norte vira para o milho. Uma coisa interessante, eu vou falar para você, é que todo mundo fala Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mas a capacidade portuária... A capacidade de expedição portuária do Brasil é igual à dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm muitas safras coincidentes, né? Porque eles têm milho, soja, algodão, arroz, tudo no mesma época. Então, o que que acontece? Eles não conseguem ter a mesma capacidade de expedição de algum, como soja e milho, do que o Brasil tem. O Brasil tem safras alternadas e pode expedir 8, 10, 12 milhões de toneladas no mês. E os Estados Unidos só conseguem 4. Se ele fizer um esforço muito grande, ele vai ter que encolher a exportação do milho. Então, a divisão lá das embarques é 4 milhões de soja e 4 de milho por mês. E isso não atende à necessidade do consumo chinês, que são basicamente 8 milhões de toneladas por mês. Só o Brasil tem a competência de atender sozinho, né, o consumo mensal chinês. Agora, os Estados Unidos vai fazer 4. O Brasil está com uma safra curta, mas a China vai ter que continuar comprando no Brasil, porque ela não consegue atender o seu suprimento só com os Estados Unidos. Claro, compra a Argentina, Uruguai um pouco também, mas ainda o Brasil é o preponderante nessa linha de suprimento.
Está aí, professor, uma informação que eu acho de grande valia para o nosso produtor, e não só produtores, porque a Voz do Campo também chega na cidade. Então, é importante essas informações, e que eu particularmente não tinha, isso é, aqui no, nos, nos, né, nas frases do professor Leones, vou também colocar essa informação, que para mim é nova, da capacidade do Brasil, que muitas vezes a própria população, o próprio produtor olha aqui para dentro e fala assim, ah, somos piores, né? Estados Unidos é maior, e realmente, professor, trazer de volta, se nunca teve, trazer como algo novo para o brasileiro e para a população, essa não... Como o senhor colocou, não como vaidade, né? Mas trazer como sentimento de grandeza que nós somos, mas uma grandeza produtiva, não uma grandeza por vaidade, né?
Nivaldo, eu fico todo mundo concentrado na safra americana, que diferença faz? Nenhuma. Ainda vão precisar do Brasil para completar o suprimento chinês e dos outros países. Entendeu? Nenhuma. Desculpe, é uma fixação que tem, né? Nós somos americanistas, né? Nós somos ligados, americanos. Eles mentem para nós acreditamos. Eles nos sacrificam, a gente aceita, acha ainda admirável. A gente vai visitar a lavoura americana, nossa, aqui dão de goleada. Nós somos muito maiores e melhores. E aí o cara diz, eu vou visitar os Estados Unidos. Grande coisa. Eu fui 52 vezes na minha vida para o meio oeste americano, conheço com uma palma da mão. Conheço o Brasil também, nós somos maiores e melhores e insuperáveis. E somos únicos, somos protagonistas, somos grandes e é um grande orgulho para nós.
Sim, e fazer soja e fazer produção agrícola no Cerrado não é fácil.
É a única no mundo. É a única agricultura tropical no mundo. Nós temos 3 safras por ano, eles têm 1,2.
E numa condição bem melhor de clima, né, professor?
Agora tem que prestar atenção exatamente nisso, né? Que não tem histórico no clima do Centro-Oeste e tem que ter cuidado nos próximos anos, né? Talvez não estendendo muito a área de soja, porque o preço vai remunerar muito bem, né? Agora, se você perder, aumentar e perder nessa magnitude de custo, pode custar muito caro.
O que eu tenho acompanhado, e eu vou muitas vezes para o Mato Grosso de carro, adoro, né, de carro pelo Brasil, é soja voltando para regiões que no passado já foi soja e não deu certo. Então, algumas regiões que, na média anual, nós temos uma média boa de chuva, mas são regiões com chuvas muito irregulares, com muitos veranicos. Então, são regiões que, lá nos anos 90, já foi se tentada soja, passou para ser uma pastagem, para ter outro tipo de cultura, a cana-de-açúcar, e agora a soja está voltando. Então, eu olho para aquilo lá, eu fico com receio. Falo, será que a tecnologia melhorou tanto assim? Mas que eu saiba... A tecnologia ainda precisa de chuva, né?
O Mato Grosso do Sul, na região de Aral Moreira, bonito, aquela região ali que vai naquela direção, a soja estava erradicada nos anos 90. Depois de um início triunfante, eu morei em Campo Grande, a soja estava erradicada. Muito cuidado com isso, porque expandir. Nós também temos um comprador, né, da soja. A China e o resto do mundo está mais próximo dos Estados Unidos, né, pode comprar lá. O resto do mundo também está expandindo. Agora, nosso futuro é majestoso, é brilhante, porque os Estados Unidos cada vez têm safra menor. Não adianta, cada vez vão ter safra menor. Vão ter que escolher milho. Esse ano já tem provavelmente perdas. Todos os anos, últimos anos, os Estados Unidos têm colhido menos do que das estimativas, né? O ano passado era 126, agora é 120, né? Então, nós, esse ano é 122,600, vai colher quanto? Tanto faz, 115, 120, não vai mudar o cenário mundial, não vai mudar essa formação altista dos preços, né? Agora tem intervalos, né? É que nem uma roda gigante, tem a parte de baixo e tem a parte de cima, o produtor tem que saber a leitura. O mercado tem roteiros, né? Acontece sempre, é quase repetitivo. 50 anos de mercado, eu vejo sempre as mesmas coisas acontecerem, mesmo erradas. Sim. Até as erradas, como aconteceu agora, os fundos foram seguir roteiros passados, né? Aqui eu tenho essa leitura muito bem, eu conheço muito bem o fluxo de capital, porque eu decidia sobre isso, eu era um executivo de ponta de multinacional, sempre fui, né? E eu que era o comercial, então eu conheço muito bem esses roteiros todos. E é isso aí que eu estou passando no meu livro eletrônico, né? Que eu escrevi dois livros, na verdade. Soja, porque fizemos o negócio da China, e como lucrar negociando soja. Em 2003, eu já dizia que a soja, depois que eu conheci a Ásia, eu já dizia que no meu livro que a soja seria a commodity do milênio. E não deu outra. E a soja que vai ser a única proteína em escala produzida no mundo, não existe outra. E nós estamos vendo aqui agora essa quebra das forrageiras, e nós estamos vendo o farelo triunfar, e o farelo acrescenta o preço do grão. O grão não tem preço, não tem valor intrínseco, né? O grão é formado pelos seus principais subprodutos, farelo e óleo de soja, nas suas devidas participações, que são 18% de óleo e 78% de farelo. Então, quanto mais o farelo ganha, maior é o preço do grão. É isso aí.
Professor, e a necessidade da China como nação na garantia por alimentos? Então, a gente vê uma quebra das forrageiras, o farelo ganhando terreno, ganhando espaço cada vez mais, e a China. A China está crescendo menos. Eu escuto todo ano o pessoal, né? Entre aspas, aquelas notícias que são jogadas ao vento que muita gente compra. A China está crescendo menos. Não é verdade, né, professor?
A China é 100 vezes. A China é 100 vezes o Brasil, na economia do Brasil. Então, se a China crescer 1%, é a mesma coisa que o Brasil crescer 7%. E o superávit da China são 700 bilhões por ano, né? Enquanto que os Estados Unidos têm 500, 600 de déficit, a China tem 700 bilhões de superávit por ano. Então, significa que a China, em 3 anos, cresce no Brasil, o PIB de um Brasil. Tem momentos agora, por exemplo, Covid na China, isso ao invés de encolher a demanda, ela acrescenta a demanda. Porque quando eu estava na China, teve aquela erradicação da SARS, né, aquela doença infecto-contagiosa, e também teve a gripe aviária. E quando erradicou, em 2004, o preço da soja disparou. Pode ver, 2004 foi um ano de preços elevados. Por quê? Porque a China começou a crescer, ao invés de crescer 8%, começou a crescer a 10,2% ao ano. E os chineses estavam desesperados, porque não tinha como controlar. Naquela época, pouca gente vai lembrar, mas o frete marítimo saiu de 32 dólares para 97. E os contêineres desapareceram no mundo, que estavam todos se dirigindo à China com alimentos. Essa é uma história recente, 2004. Né? Então, não tem o que... Nós não, os ocidentais, quando analisam a China, eles não têm a medida da China. Nós, ocidentais, nós somos relativos. Nossas medidas são relativas. A China é superlativa. Nós não temos entendimento nem cabeça para analisar a China. A maioria dos economistas que analisaram a China, e muitos disseram que a China ia quebrar, não aconteceu e nem vai acontecer. E a China, se você pensar que tem agora um cinturão, uma rota, que um novo projeto, uma nova construção chinesa, né, que vai demandar muito... São 71 países integrados, né? Então, o que está perturbando um pouco essa geopolítica internacional é essa guerra, né? Que, por exemplo, os mercados estão todos descapitalizados de produto, né? Por quê? Porque todo mundo esperava que haveria o produto da Ucrânia, que nem é aquele volume que falam, né? Porque a guerra estourou em 24 de fevereiro, mas eles já tinham colhido a safra em setembro do ano anterior, quer dizer, já tinha exportado quase tudo, né? Então, nem é isso, mas a narrativa é essa. Então, pessoal, os consumidores não se cobriram esperando esse momento, né? que não haverá, porque a condição da Rússia é que sejam levantadas todas as sanções para as exportações de grãos russos, para que seja autorizado também os embarques do produto ucraniano. Quer dizer, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que tá acontecendo é um momento muito difícil agora, porque a presidente do Congresso americano, que é a Nancy Pelosi, ela disse que vai visitar o Taiwan lá para desenvolver lá uma política de independência, que não é, né? Taiwan pertence à China, sempre pertence. E ela já esteve na China em 91, na Praça da Paz Celestial, ela armou muitas convulsões em 91, porque em 89 houve aquele problema na Praça da Paz Celestial, né? Que os estudantes pararam na frente dos tanques, aquelas Sim. coisas. E ela depois foi lá e convulsionou muito a China e deu muito problema. E depois ela foi, em 2020, ela foi para Hong Kong e fez aquela confusão lá que você viu que deu muita convulsão em Hong Kong. Foi a mesma senadora americana. Agora ela diz que vai lá em Taiwan para negociar e tal. E o chinês disse, se você vier aqui, eu vou derrubar seu avião. Isso é recente, de ontem. Né? Vou derrubar seu avião. E agora? Para que essas ameaças? Né? Os Estados Unidos já meteram o pé lá nos Balcãs, criaram aquela divisão lá na Iugoslávia, meteram o pé agora na Ucrânia, a OTAN essa. E vou te dizer mais, se ela vencer os russos, a OTAN vem aqui no Brasil. Vem tomar nossa floresta amazônica. E aqui o pessoal todo fica a favor da Ucrânia e da OTAN. Nós temos que ser contra eles, nós temos que desarmar essa bomba. Já, essa bomba já destruiu a Síria, destruiu o Iraque, destruiu vários países com afirmações falsas e criaram grandes problemas no mundo. Temos que ter essa percepção. O Bolsonaro está certo em apoiar o Putin. E até porque temos o fertilizante mais barato.
E temos que garantir a nossa soberania no agronegócio, continuar plantando, e sem fertilizante a gente não planta. E combustível também é algo que preocupou os produtores, mas eu tenho acompanhado, né, não está faltando, né, tá tudo andando bem no Mato Grosso e em todo o Brasil. Vamos ficar atentos agora para a chegada dos fertilizantes nas fazendas, né, chegada do combustível na fazenda, porque já em setembro temos o início do plantio da majestosa soja. Né? É. Então é um ponto crucial.
E você sabe que a Holanda lá criaram uma lei que um terço dos produtores tem que parar de plantar por questões ambientais. E a Holanda está praticamente em guerra civil, né? Os produtores foram para a rua, é uma contestação. Aqui não se fala nada disso. Agora, o Canadá também agora manifestou que vai reduzir a aplicação de insumos de fertilizantes nas lavouras. Quer dizer, o mundo está dando um tiro no pé. A ONU, ao mesmo tempo, diz que o mundo agora vai ter, ao invés de 7,8 bilhões de habitantes, vai ter 8 bilhões de habitantes agora em novembro. A FAO diz que as famílias do mundo são 350 milhões. Ano passado, dois anos atrás, 200 e pouco, 274. É um mundo que está todo desconexo, né? Está todo conflitado dentro de uma política, de uma direção completamente equivocada. O Brasil é a saída do mundo, não tem outra. O Brasil é a maior e mais competente agricultura mundial, porque é a única que tem escala, né?
Sim.
Isso nos coloca numa condição extremamente privilegiada.
Eu não tenho entendido isso, professor. Então, eu também olho e falo, pô, mas o pessoal vai reduzir produção e aumentando a população, e a China vai garantir sua condição de garantia, vai querer garantir seus alimentos, porque tem uma população muito grande, e quanto isso, algumas narrativas, alguns países fazendo campanha para redução de produção.
É?
Onde que esse pessoal quer chegar?
Quer matar os pobres de fome. Querem de reduzir a população mundial através da fome. Esses são os caras que dizem que defendem o povo. Né? A China é o seguinte, a China não é nenhum... É como eu disse, é muito estável a condição, né? A China abate 1 milhão e 800 mil cabeças de suíno por dia. Você vê um ciclo de 100 dias, conduz isso. Como é que eu vou deixar faltar alimento nesse ciclo de 100 dias com aprontando para abate 1 milhão e 800 mil cabeças por dia, fora a lavoura de peixe, né? Que é 40 milhões de toneladas. Então, e frango, e não sei se você sabe, a China tem o segundo maior rebanho bovino comercial do mundo, só perde para o Brasil.
Sim.
É muito próximo do Brasil até. Então, se a gente parar de vender soja para o Brasil, não é que eles vão morrer de fome, que eles têm uma alimentação, uma mesa farta. Só que eles consomem muito, né? O chinês consome 2 kg 100 gramas de alimento per capita dia. É o segundo maior do mundo, só perde para os Estados Unidos, que é 2,9 quilos per capita dia. Então, eles não vão deixar de comer, isso é bobagem. Eles têm muito dinheiro em reservas estupendas, né? As reservas dos chineses, dá para comprar a ilha de Manhattan, todas as lavouras americanas, para você ter uma ideia. E agora saiu o PPP, né, que é a medida do PIB, né, o PIB é todas as riquezas de um país, e o PPP é todas as riquezas mais a poupança do povo.
Professor.
E essa medida mostra que a economia chinesa já está bem acima da americana, com 30 trilhões de dólares contra 25 americanos. Bom,
é isso. Professor, nós como fornecedores do mundo de alimentos, principalmente da China, o brasileiro como um todo, o produtor, conhece pouco o nosso cliente? Nós conhecemos pouco o nosso principal cliente, que é a China?
Conhecemos pouco porque é muito difícil, né? Então, conhecer a cultura chinesa e conhecer a China, tem que viver na China, né? E agora os brasileiros aqui são muito influenciados, né? Porque aquilo que eu falo, a mídia não tem o que dizer, diz que a culpa é da China. O mercado cai, a China derrubou o mercado. O prêmio cai, a China derrubou o prêmio. É tudo mentira. A China não tem nenhum interesse em derrubar e prejudicar o Brasil, pelo contrário, né? Porque eu administrei empresa chinesa, eu sei que o preço vem em terceiro lugar, primeiro é o suprimento, né? É a logística e depois o preço. Não adianta, você não escapa disso. Como é que você vai montar uma cadeia de suprimento, né, de consumo, sem medir esses fatores, sem harmonizar esses fatores? Então, aqui se diz muita bobagem. O produtor, eu saí dos grupos porque eu sou ofendido. Os caras me ofendem porque pensam que eu sou chinês. Mas não sou chinês, sou brasileiro, defendo meu povo. Eu fui para a China para defender, para acrescentar valor para o meu povo, não porque eu queria acrescentar para os chineses. Não tem nada a ver comigo e nem quero chineses aqui. E uma das razões que eu saí da empresa chinesa é que eles queriam que eu fosse para o campo e eu não aceitei. Eu disse que o Brasil é dos brasileiros.
E, professor, fico arrepiado e lisonjeado com a sua frase final: o Brasil é dos brasileiros. E o pessoal aqui no grupo da Voz do Campo, não estou conseguindo ler, mas muitas mensagens, todo mundo agradecendo ao senhor, e eu faço dos agradecimentos deles os meus também. Pessoal colocando, o Celso Villani participa muito aqui com nós, de Maracaju, ele que trouxe, que giou essa noite lá. Ele dizendo, espero vocês, né, tanto eu como o senhor, mas ainda mais o senhor, um dia lá em Maracaju, fazenda Pejussara. Professor, conhece Maracaju, uma região lindíssima,
muito,
né, professor?
Muito, muito, muito. Já fiz palestra lá.
E o pessoal, todo mundo agradecendo as belas informações. Eu também, professor, agradeço a sua disponibilidade no sábado pela manhã para trazer aos produtores brasileiros riquíssimas informações. Então, eu espero que nós tenhamos conseguido colocar uma sementinha de mudança, muitas vezes, de paradigma e mudança de sentimento do produtor brasileiro com relação ao próprio Brasil e também com relação ao nosso maior cliente, que é a China. E eu agradeço muito a presença do senhor e gostaria de deixar o espaço aberto para o senhor para as suas considerações finais.
Bem, eu, como disse, eu completei 60 anos de mercado de soja agora, dia 6 de maio desse ano. Tenho muito orgulho do Brasil. Sinto não poder participar mais, né, porque eu me tornei um veterano e a gente é excluído do mercado. E eu também não sou muito entrevistado, porque eu também não ofereço grande sensacionalismo, né, para que o pessoal que é audiência. Não, meu orgulho é maior, esse país é maravilhoso, eu conheço outras regiões agrícolas do mundo, conheço os portos do mundo, conheço, já administrei toda a cadeia, e eu tenho um orgulho muito grande desse país, é meu povo, e estou sempre buscando passar o meu conhecimento, aquilo que eu aprendi, para que se construa uma política brasileira dentro da nossa realidade, com a grandeza, pertinente à grandeza que nós temos. Meu amor por esse país é muito grande e eu agradeço muito, muito a sua essa entrevista. É, para mim é um privilégio me dirigir aos produtores brasileiros, aos nossos grandes heróis, que devem todos os tempos ser preservados. Eu digo que nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio é o agro. E, sobretudo, o produtor tem que ser preservado. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom fim de semana. E foi um privilégio estar com vocês. É conhecimento, quanto mais se divide, mais se acrescenta. É isso aí. Sim. Tá bom? Obrigado.
Professor, eu agradeço a Voz do Campo. É, nós aqui, né? Eu falo nós porque hoje eu tô capitaneando esse programa, que eu sempre fui fã e acompanho de carteirinha os programas. É, nós queremos realmente levar a informação ao produtor. Então, não tem sensacionalismo, não tem narrativas, não é audiência pela audiência, nós queremos realmente uma audiência qualificada, igual o pessoal está mandando mensagem aqui para mim. Olha, excelente programa, doutor Pedroso lá do grupo também, bom dia, ótimo programa, parabéns. Então, o que nós queremos é isso, uma audiência qualificada, e não é audiência pela audiência, é realmente levar informação, mudar paradigma, colocar, muitas vezes, uma sementinha nova na cabeça do produtor para ele começar a olhar o mercado e começar a olhar o mundo de uma forma diferente, porque hoje o mundo está todo integrado, né? É o agro do Brasil no mundo e o mundo dentro do agro do Brasil, porque está todo mundo olhando para nós.
Sem dúvida.
O que a gente no escritório mais recebe é ligação de alguém que administra um fundo, que quer investir no agro, não sabe aonde, não sabe como. Então, a gente tá percebendo o quanto o Brasil está atraindo investimentos e dentro do Brasil o agro praticamente tomando conta de todos esses investimentos. Então, eu creio que o produtor tem que olhar fora da porteira. Dentro da porteira o produtor é fantástico, tem que olhar fora da porteira também e analisar que o mundo está aqui, né? E analisar o mundo com outros olhos, fugir de narrativa, de sensacionalismo e de discursos fáceis, né? Porque muitas vezes o professor traz uma informação ou muitas vezes dá um tapa na cara, mas é algo que às vezes a gente precisa chacoalhar e falar, opa, estou indo para o caminho errado, deixa eu mudar e rumar para cá. Então, eu agradeço demais o professor e esse é o objetivo e pelas mensagens que eu estou recebendo e toda a audiência do programa, o objetivo foi cumprido, professor.
Que bom, foi um privilégio. Muito obrigado.
A todos da Voz do Campo, professor Leones, muito obrigado. Eu já conheci o senhor, acompanhava o senhor, mas é a primeira vez que eu diretamente a gente passa um tempo batendo um papo. Minha próxima ida para Santa Catarina, provavelmente eu vou encher o saco do senhor, porque eu quero tomar uma cerveja aí junto com o senhor, ou um vinho, o que for para eu. Eu gosto de estar junto com pessoas muito melhores do que eu. E eu, como profissional do agro, eu ainda sou uma sardinhazinha nesse oceano onde o senhor é um tubarão.
Então, não, eu não sou nada mais. Sou apenas um idoso agora.
Capaz, professor. Meu muito obrigado. Obrigado mesmo. A satisfação estar aqui com o senhor. E um grande abraço a todos os produtores. Espero que tenhamos conseguido levar informações de qualidade e plantar ali um sentimento de tanto de patriotismo como de grandiosidade no coração de todo mundo, sem vaidades, né, professor?
É isso aí.
Muito obrigado, gente. Um grande abraço.
Obrigado.
Eternamente imenso e esplêndido. do teu Senhor mais amor.